O paisagista Ricardo Cardim, um dos maiores especialistas em biomas naturais do país, foi contratado por um grupo de construtoras que tem interesse na Glebe Tororó, em Maringá. Essa área particular, com muito verde, deverá ser transformada em zona mista, ou seja, um bairro com serviços, comércio e residências, explica a presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN, Bruna Barroca.
Na verdade, essa é uma motivação, né, da prefeitura com a zona mista que nós estamos implementando em alguns locais de Maringá, principalmente os locais que têm frente, avenidas e fundo de vale. Então, a Glebe Tororó é uma ideia, né, dos proprietários daquele espaço para capturar essa ideia da zona mista, que é intervir a questão do comércio, serviço e também residencial e fazer uma mescla, né, entendendo que o fundo de vale ele precisa ter uma motivação para que ele tenha os aspectos ambientais, sociais e de participação da população, vinculado com a questão, né, da parceria público-privada, que na verdade é a intenção da prefeitura com as empresas particulares de incentivar aquele espaço.
No fim de semana, o paisagista percorreu o Parque do Ingá, o Bosque 2 e o Horto Florestal, conhecendo por dentro essas áreas verdes da cidade para entender quais as espécies de vegetação nativa ainda existem em Maringá. Ricardo Cardim ficou maravilhado com o que viu.
Maringá é uma cidade que está numa das mais lindas Mata Atlânticas do planeta. É, assim, digo, dentro de todo o bioma, a região do norte do Paraná era riquíssima por causa da sua terra roxa, com uma floresta exuberante, com árvores incríveis, né, como a peroba, a cabreúva, o ipê roxo. Então, o que eu vi é um privilégio, uma cidade ter essas duas áreas florestais, três, né, junto com o Horto, no meio da malha urbana, e que isso tem um potencial enorme de saúde pública, de qualidade de vida, de apropriação da população para a valorização dessa biodiversidade ancestral.
O objetivo é que a Glebe Tororó tenha um paisagismo com espécies nativas, sem introdução de espécies exóticas.
A ideia é a gente criar um projeto de paisagismo que tenha muito claro essa identidade natural e cultural da região de Maringá, para que a gente tenha uma cidade que hoje é um exemplo de verde no Brasil, mas também cada vez mais conectada com essa paisagem ancestral riquíssima, que era a Mata Atlântica da região aqui de Maringá, colocada dentro do paisagismo, no convívio cotidiano das pessoas da cidade. Para que isso se espalhe e que talvez no futuro a gente também tenha, além da cidade mais bem arborizada, com mais valorização das árvores no país, mas uma cidade também que traz todo esse repertório ancestral dessa biodiversidade incrível que é o território da região.
Isso significa, por exemplo, plantar peroba nesse novo bairro?
Isso significa plantar árvores como peroba e outras, né? Que uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: uma coisa é a árvore dentro da floresta com 300 anos, que ela tem que alcançar 40 metros de altura para tomar o sol que ela necessita. Outra coisa é uma árvore que cresce no paisagismo da mesma espécie. Geralmente, árvores que crescem em paisagismos ficam muito menores. Por quê? Ela não tem competição de outras árvores. Então, ela, logo que ela já está ali, ela já tem sol. Aí ela cresce num formato redondo, muito mais harmônico com a via urbana. Então é preciso abandonar também essa ideia de que a gente olha a árvore na floresta e fala: olha o tamanho dessa árvore, não dá para entrar na cidade, ela é muito grande. Não, quando a gente planta ela na cidade, ela ganha uma outra proporção, uma outra arquitetura, que é muito mais compatível com as atividades humanas. Eu vi, inclusive, ali perto do Marista, né, várias perobas rosas que foram plantadas. Com que árvore linda, que forma perfeita para estar dentro de uma cidade. Imagine se tivesse mais árvores dessas, né? E a peroba rosa é uma árvore que cobriu aos milhões o interior de São Paulo, o norte do Paraná, e praticamente desapareceu, né? Os nossos avós cortaram tudo. Então agora acho que a gente tem uma obrigação moral e para a sustentabilidade de trazê-la de volta como árvore magnífica que é e que dura centenas de anos, é uma madeira resistente, uma folha de um tamanho muito apropriado para a arborização viária. Eu sou um fã, mas enfim, essa é só mais uma possibilidade. A gente tem muitas outras árvores, arbustos, né? A gente tem, por exemplo, a dicorisandra, que é o gengibre azul, que eu vi em profusão aqui nas florestas do município, e é uma planta ornamental lindíssima e que muito desconhecida. Eu não vi nenhuma como ornamental. Eu andei ontem 26.500 passos, seguindo o meu iPhone, né? Então eu andei bastante na cidade, consegui ver muito, e eu acho que tem um potencial enorme, porque é uma rara cidade que já é amiga da natureza. Isso é raro no Brasil.
A ciência está comprovando que a existência de mata nativa, ao contrário do senso comum, ajuda a combater doenças endêmicas, como a dengue.
Saiu um trabalho científico maravilhoso algumas semanas atrás, foi amplamente divulgado em redes sociais, que é o seguinte, né? Descobriu-se que, ao contrário do que as pessoas pensam, o Aedes aegypti, né, um mosquito transmissor de várias doenças para o ser humano, que é uma espécie exótica invasora da África, que esse mosquito não lida bem com a biodiversidade brasileira, que é muito rica. Então, esse mosquito, ele gosta de lugares pobres em biodiversidade, como são cidades com pouco verde, com espécies exóticas, nesses lugares que ele prolifera. E ele não consegue viver adequadamente dentro da floresta nativa, porque tem muita competição. Então, isso a ciência mostra. É totalmente contrário ao senso comum, ou seja, quanto mais biodiversidade nativa eu tiver na cidade, menos condições o mosquito da dengue proliferar e nos adoecer. Olha que legal.
Segundo o especialista, o Brasil tem 90% de vegetação estrangeira no paisagismo das cidades.